agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
9:27 em João Pessoa, 9:27 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, que beleza, dia 7 de outubro de 2021. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Hoje o programa, mais uma vez, ele tá lotado de informação. Não perca.
Não perda, como eu diria. É. Eu lembro de um carro de som que rodava no interior, o circo chegava no interior, aí o carro de som fazia assim, bem solenemente. Não perda, espetáculo hoje. Aquele som de lata, né?
Aham.
Uhum. Não perda, espetáculo hoje. Então é não perda. Hoje, porque o programa
não
está...
Não mude de sintonia.
Não mude de sintonia.
Fique aí que vai ser bem apimentado hoje, tem muita informação.
Crave seu radinho nos 103,3 MHz, que hoje vai pegar fogo e a gente começa o Band News Manaíra, primeira edição, nesta manhã de quinta-feira, 7 de outubro de 2021, assim que Samara Gonçalves liberar a lauda com as manchetes aqui.
Quer que eu comece?
Não, peraí, eu vou botar a trilha aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deflagrada nesta manhã a Operação Terceiro Mandamento no município de São Bento, no sertão da Paraíba. O objetivo é desarticular uma organização criminosa cuja atuação consiste na abertura de empresas de fachada para viabilizar a circulação de mercadorias sem recolhimento do INSS ou do ICMS. De acordo com as investigações, as notas fiscais das mercadorias são emitidas por essas empresas de fachada, beneficiando assim os reais destinatários, grandes empresários do sertão paraibano. Estão sendo cumpridos 39 mandados judiciais na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no estado do Mato Grosso do Sul, sendo 25 de busca e apreensão e 14 de prisão. A ação é executada pela Secretaria Estadual da Fazenda, pelo Ministério Público e pelas polícias civil, militar e rodoviária federal.
Eu não entendi até agora porque que é terceiro mandamento e não sétimo, né? Porque o terceiro não é para guardar os dias santos, o sétimo é que é não roubarás, enfim. Não tem aquela nota que normalmente tem dizendo por que escolheram esse nome da operação, mas a gente aguarda aqui algum esclarecimento a esse respeito. Vamos com mais um destaque. O Ministério Público da Paraíba quer que Jonathan Henrique Conceição dos Santos vá a júri popular e que ele seja julgado pelo assassinato da jovem Patrícia Roberta. Esse crime aconteceu no dia 25 de abril e o corpo da jovem só foi encontrado no dia 27. De acordo com o promotor Leonardo Pereira de Assis, que é responsável pelo caso, os agravantes são vários. Jonathan matou uma mulher com quem mantinha uma relação íntima de afeto. Isso caracteriza o feminicídio, foi por meio cruel e sem possibilidade de defesa e, além disso, ele ainda ocultou o cadáver. Agora cabe à juíza do caso, a juíza Francilúcia Rejane de Souza Mota, analisar as alegações para definir se Jonathan vai mesmo ou não a júri popular.
Sem estar vacinado contra a Covid-19, o deputado estadual Cabo Gilberto do PSL diz que não foi a posição dele que suspendeu os trabalhos presenciais na Assembleia Legislativa e que a casa queria apenas um pretexto para fechar. As sessões presenciais na Assembleia estão suspensas até que o parlamentar seja imunizado. O líder da bancada de oposição ao governo do estado descumpriu uma regra aprovada pela casa e participou ontem, pelo segundo dia consecutivo, de forma presencial da sessão, mesmo sem estar imunizado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Adriano Galdino, do PSB, informou que vai esperar que o parlamentar se imunize até o fim do mês. Cabo Gilberto Silva é o nosso entrevistado de daqui a pouco, aqui no Band News Manaíra, primeira edição, presencialmente.
Presencialmente,
né? Com o teste contra a Covid-19, testado para a Covid-19.
O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anuncia um projeto de alargamento da faixa de areia na orla entre Cabo Branco e Manaíra. Essa iniciativa é semelhante à que foi posta em prática em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. De acordo com o prefeito, uma equipe deve ir até a cidade catarinense para conhecer o projeto antes de desenvolvê-lo na capital paraibana. A ideia seria para ajudar a conter o avanço do mar.
Vamos a mais um destaque, então, aqui na Band News FM. Passa na Câmara o projeto que autoriza a volta de gestantes ao trabalho. De Brasília, Ângelo Nascimento.
Segue para o Senado o projeto de lei que prevê o retorno de gestantes ao trabalho presencial. O texto que foi aprovado ontem pela Câmara prevê o retorno nos seguintes casos: vacinação completa contra a Covid-19 após o fim do estado de emergência de saúde pública causado pelo coronavírus, com a interrupção da gestação, e caso opte por não se vacinar, a gestante deverá assinar um termo de responsabilidade para retornar ao trabalho. Além disso, as gestantes que iniciaram a imunização, mas ainda não tomaram a segunda dose da vacina e trabalham em funções consideradas incompatíveis com o trabalho remoto, terão a gravidez considerada de risco e vão receber um salário maternidade até que tomem as duas doses da vacina. O projeto altera uma lei sancionada em maio de 2021, que prevê que durante o estado de emergência de saúde pública provocado pela Covid-19, a trabalhadora grávida deverá permanecer afastada do trabalho presencial, exercendo as atividades de forma remota, sem prejuízo à remuneração.
Vamos agora com o esporte. A diretoria do Botafogo pede à CBF a mudança do árbitro escalado para o jogo contra o Paysandu pela segunda rodada do quadrangular final da Série C do Brasileirão. O paranaense José Mendonça da Silva Júnior foi o mesmo que apitou Botafogo e Salgueiro em 2018, também pela Série C. Naquela ocasião, a partida terminou empatada em 0 a 0, mas o Belo teve 4 gols anulados, um deles erroneamente e outro em uma avaliação duvidosa. Paysandu e Botafogo se enfrentam nessa segunda-feira às 8 horas da noite no estádio do Curuzu, em Belém do Pará. A Band News FM Manaíra transmite o jogo ao vivo logo depois da Voz do Brasil, com a narração de Yuri Queiroga, comentários de Elison Silva, reportagens de Caio Guilherme e plantão de Oscar Neto. É o último romântico.
O último romântico, ainda em lua de mel, firme e forte lá em Porto de Galinha. Mas hoje acaba a moleza dele, amanhã já tá de volta aqui. Aliás, com relação a... Eu acho que botar gosto ruim na vida boa dos outros. Mas deixa eu falar da história do Botafogo. Com relação ao Botafogo, esse pedido de mudança de arbitragem é aquele velho ditado: gato escaldado tem medo de água fria. 9h34 na Paraíba.
Band News, tempo.
A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 30. Neste momento, na capital paraibana, 29 graus é a temperatura. Ai, 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 que calor, Cláudia Carvalho.
Pois é, vamos agora à temperatura em Campina Grande, onde a quinta-feira também deve ser de sol entre nuvens, mas não tem previsão de chuva. A mínima é de 21 e a máxima é de 30 graus. Nesse momento, mais uma vez, muito calor, 27 graus na Rainha da Borborema é o que marcam os termômetros.
9 horas mais 34 minutos na Paraíba, 9:34. 991119207 é o nosso WhatsApp, 991119207. Cláudia Carvalho, o que marca o seu calendário para esta quinta-feira, 7 do mês, 10 do ano 21?
Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário, hoje é dia do compositor brasileiro e é também dia de uma prática que a quase totalidade dos brasileiros exercita todo dia. Hoje é dia do trabalho decente, Cacá Barbosa.
Muito bem, muito bem. Parabéns a todos que trabalham de forma decente e honesta, né? E é isso. 9h35, não vou falar muita coisa, não.
9h35. Mas olha só, no dia do trabalho
decente... A mensagem tá dada.
O Brasil é uma... Muitas vezes é uma piada pronta. No dia do trabalho decente, aí tem uma operação do GAECO, da Secretaria de Fazenda, justamente para coibir o trabalho que não é decente.
Não é decente.
Pessoal que tá inventando mutreta para fraudar a receita, para sonegar imposto. E é impressionante.
Eu gostei do tempo, fazia tempo que eu não escutava. Mutreta.
Mutreta, pois é.
É igual hoje, a Giapelli.
Agora que. É Giapelli. Giapelli. Por que Giapelli? Porque hoje eu postei uma fotinho de criança e disse que era do tempo que eu tinha dobrinhas e usava Giapelli. Cacá Barbosa disse que não sabe do que se trata porque não é do tempo.
Não, não dele. É do meu tempo.
Eu tenho certeza que você também usou Giapelli.
Não, não, não é do meu tempo. Minha mãe usava hidratante. Não,
era agora. Você falou sobre mutreta, agora me lembrei que treta deve ter sido uma abreviação de mutreta. Exatamente.
É uma corruptela.
E só agora me ocorreu isso.
Só agora. Pois é isso. Parabéns a todos. 9h36 na Paraíba, 9h36. O ouvinte aqui já começa fazendo zoeira aqui, ó. O ouvinte final do telefone, 7891. Dia do trabalho decente. Parabéns aos políticos.
Sim.
Sim, alguns fazem, apesar dos pesares. 9h36 na Paraíba. Daqui a pouquinho, aqui no estúdio, a gente vai receber presencialmente, testado, diz ele, o deputado estadual Cabo Gilberto do PSL. Vai conversar com a gente já, explicar para ele, ele vai tentar explicar aqui para a gente, para os nossos ouvintes, a respeito do posicionamento dele.
Porque ele insiste.
Porque ele insiste em não tomar vacina.
Exato.
Né? Por que ele insiste em não tomar vacina, já que todo mundo já tomou a vacina? Até mesmo, que inclusive que me surpreendeu, Cláudia Carvalho, na sessão de ontem, eu mostrei trechos no Brasil, gente, me surpreendeu, por exemplo, o posicionamento de Walder Virgulino.
Já tomou a vacina.
Tomou a vacina e disse, olha, tá ficando feio pra bancada bolsonarista ter um deputado que ainda não se vacinou. Fica feio pra nós bolsonaristas, palavras de Walder Virgulino. Então, se até Walder Virgulino discorda de Cabo Gilberto...
Aí, a pergunta óbvia, aí Walder Virgulino também discorda de Jair Bolsonaro.
É, né?
Porque se...
Bolsonaro também não tomou a vacina.
Não tomou e faz propaganda disso o tempo inteiro.
Alardeia isso o tempo todo. Agora, pelo menos, Cláudia Carvalho, pelo menos a história é a seguinte, pelo menos não é como o vereador Alexandre do Sindicato, que ontem na Câmara Municipal de Campina Grande, criticou o passaporte da vacina, chamando o documento de marca da besta do apocalipse. Vamos ouvir o que disse o vereador Alexandre do Sindicato.
A Assembleia Legislativa votou vergonhosamente o chamado passaporte da vacina. Isso não é o passaporte da vacina. Esse é o passaporte do anticristo. Se você for ler lá o livro de Apocalipse, parece estar se cumprindo. Só vende, só compra, só entra, só sai se tiver o número da besta. Esse passaporte da vacina, para mim, é o número da besta. Quem vai controlar uma multidão de pessoas que vai entrar no Parque do Povo numa noite de show daqueles cantores dos mais famosos, Safadão? Olha o nome da criatura, né?
Olha o nome da criatura. Aliás, fala em nome de criatura, Alexandre, do sindicato de quê? Qual é o sindicato de Alexandre?
Não sei qual
também
é o
não
sindicato
sei.
Dele, não.
O vereador é favorável à vacinação, mas colocou em dúvidas a eficácia da Coronavac e disse que os imunizantes contra a Covid-19 seriam uma espécie de controle social.
Aí o cidadão perguntou, já tomou a vacina? Eu digo, tomei, daqui não funciona. A Coronavac, pronto, tomei, daqui não funciona, o senhor quer o passaporte? Porque no ônibus ninguém pergunta ao cidadão se ele tomou a vacina e senta meio a meio. Mas agora a Assembleia Legislativa descobriu o mundo, passaram 1 ano e 8 meses fechada, sem dar um prego numa barra de sabão, sem fazerem absolutamente nada, e agora exige do cidadão e do servidor público que tem que comprovar que tomou vacina. Isso é o tipo de coisa do controle social e ninguém está percebendo isso.
Eu não tenho procuração para defender a Assembleia Legislativa, mas nesse 1 ano e 8 meses a Assembleia Legislativa deliberou uma série de coisas, uma série de assuntos de forma online. A Assembleia, o prédio da Assembleia estava fechado, mas as sessões ocorreram normalmente. Inclusive foi numa dessas sessões online que se definiu a volta presencial aos trabalhos. Né? Uhum. É bom que se diga. Recentemente, Alexandre do Sindicato, que ninguém sabe de que sindicato é, e é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, se envolveu numa outra polêmica. Ele disse no plenário da Câmara de Campina Grande que é preciso libertar a Paraíba dos filhos do socialismo. Segundo ele, muitos jovens, quando chegam à universidade, ficam alienados. Aí eu vou abrir aspas aqui para o vereador Alexandre do Sindicato. Abre aspas. Deixam a barba crescer, não tomam banho e, no caso das mulheres, ainda ficam com pelos nas axilas. Fecha aspas.
Quer dizer, isso são mulheres socialistas.
São as mulheres socialistas na visão do vereador Alexandre do sindicato, sei lá do quê.
Essa história dos pelos, né? Eu me recordo que há alguns segmentos evangélicos mais conservadores que até hoje também aconselham que não se faça, né? Depilação e não sei o quê. Então não é muito... Assim, não é só voltado para algumas pessoas do socialismo. Tem muita gente. E, aliás, o que tem a ver com os pelos alheios, né?
E aí o vereador Alexandre do Sindicato, que é uma torneirinha de asneiras, fala uma asneira atrás da outra, recentemente, relembrando o caso, disse que não tomava vacina e que tratava Covid-19, como é que é, com chá de limão galego.
Com chá de limão galego. Ele defendeu, na época, o kit do tratamento precoce, né? E disse que preferiu o tratamento de ivermectina, azitromicina, cloroquina e um chá de limão galego à vacina. E deu uma repercussão tremenda, foi muito criticado. Ele é líder do prefeito Bruno Cunha Lima na Câmara e o prefeito chamou ele a atenção. E aí ele voltou para, enfim, soltou uma nota dizendo, olha, me desculpe, não quis dizer isso, era apenas uma brincadeira, não me entendam mal. Porque agora tem isso, né? Você fala alguma coisa...
Mal interpretado, ofende, fora de contexto...
Quando você diz alguma asneira e ofende muita gente, você diz, olha, peço perdão a quem se ofendeu. Na verdade, ele não está retirando nada do que se falou. Ele está dizendo, olha, se você se ofendeu, me desculpe, mas mantenha a mesma, o mesmo teor do discurso, o mesmo significado. Então, o vereador Alexandre do sindicato, mais uma vez, perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, porque a Coronavac, embora haja muita, desde o início, a questão da ideologia, levou muita gente a desacreditar o que é da China. É incrível, né? Porque a maior parte dos eletroeletrônicos que a gente compra são chineses. São componentes
da China.
Então, se a gente fosse livrar de tudo que vem da China, vai sobrar pouca coisa em casa.
Pouca coisa em casa.
Né? Mas aí a vacina, porque é da China, e não presta, e não sei o quê. Mas aí a gente vai para o outro lado, né? Os estudos científicos mostram que há sim eficácia da vacina da Coronavac. A maior parte dos brasileiros foi imunizada com Coronavac, e a gente deve também a redução dos índices de contágio, redução de mortes, redução de internações, redução de casos graves a todas as vacinas, incluindo a Coronavac.
Eu sou curioso, que sou molesta, e aí eu fui pesquisar de que sindicato o vereador Alexandre do sindicato é.
E eu fui pesquisar o que é que significa o número da besta.
É, o número da besta, mas deixa eu falar da história do sindicato primeiro. Eu fui no site dele.
Tá.
alexandredosindicato.com.br, e tem lá biografia. Aí tem lá biografia, 1, 2, 3, 4 parágrafos curtos e tal, mas não fala em nenhum momento que sindicato ele é.
Vamos recorrer aos universitários.
De que sindicato ele é. E nem diz a profissão. Ele diz aqui, ó, vou só ler o primeiro parágrafo. Alexandre Pereira da Silva, Alexandre do sindicato, casado, pai de 2 filhos, cristão evangélico, nasceu em Campina Grande no dia 21 de junho de 73. Filho de Maria das Neves Pereira da Silva, uma lavadeira de roupas, e de Raimundo Pereira da Silva, caminhoneiro. Alexandre teve uma infância pobre, sendo criado com mais 7 irmãos no bairro do Centenário, bairro este, que o vereador tem concedido atenção especial desde o primeiro dia de seu mandato. Antes que foi eleito em primeira vez em 2012, em 2016 foi reeleito, depois em 2020 reeleito. Que foi escolhido líder do prefeito Romero Rodrigues, tal, tal, tal. Depois, falando aqui, depois líder do prefeito Bruno Cunha Lima, conservador e tal, tal, tal. Ações voltadas em favor da fé, família, mas o sindicato que ele é, não diz. Nem a profissão do vereador.
Eu fui também fazer uma pesquisa aqui, porque quando alguém se candidata, preenche uma ficha junto à Justiça Eleitoral e ele citou como profissão vereador. Não colocou uma outra.
Será que tem um sindicato dos vereadores em Campina Grande? A gente não sabe?
Não sei. Aí já é outra questão. Bom, quanto ao.
Vamos lá. Conta a marca da besta, Cláudia.
Marca da besta, né? Eu fui procurar aqui um site respeitável, a BBC. Ela diz que, na verdade, quando foi escrito, né, o Apocalipse, não era. Assim, não era uma previsão do que aconteceria no futuro, mas quando João escreveu esse livro, no século I, ele não estava querendo predizer o futuro, mas sim usar códigos e símbolos para alertar os cristãos na época sobre os atos do imperador de Roma. E aí, na época também existia o costume de pegar as letras do nome e fazer cálculos. Então, o cálculo do nome de Nero somava 666. Então ele estava, na verdade, fazendo uma crítica política ao imperador, dizendo. E como ele não poderia falar o nome do imperador, ele usou o 666 para fazer essa crítica indireta, né? A muitas atitudes do imperador de Roma. Então não é uma coisa do diabo,
não
sei
quem
era. Enfim, uma crítica velada, como se fazia na ditadura, os compositores faziam letras que não diziam exatamente o que era, mas você faz uma interpretação e entende, né, para quem era o recado.
E só para arrematar aqui, Pedro Limeiro mandou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte: a marca da besta é a assinatura de Sua Excelência o vereador. Ouvinte Pedro Limeiro.
Vou fazer a copélia.
Prefiro não comentar. 9h46, vamos a Brasília. Fernanda Martinelli tem informações sobre a fusão do Democratas e do PSL. DEM mais PSL igual a UB, União Brasil. Fernanda Martinelli, bom dia.
Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, e a todos os ouvintes. É isso mesmo. O evento de fusão aconteceu ontem aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Foram 2 convenções separadas, primeiro a do Democratas, logo em seguida a do PSL, e dentro desse encontro, a união aí dos 2 partidos, gerando a União Brasil, né? Como o nome já bem diz, e também os seus componentes, visa a união de partidos justamente em prol do nosso país, é o que se espera. E nós acompanhamos, fomos lá, várias autoridades dos dois partidos estiveram presentes, o presidente ACM Neto, da Paraíba, o ex-senador Efraim Moraes, o deputado federal Efraim Filho, líder do Democratas, inclusive, na Câmara dos Deputados, deve ficar aí ocupando essa liderança até a escolha do novo líder do União Brasil, e também o deputado federal Julian Lemos. Nós conversamos com os dois, primeiro com Efraim Filho, que falou sobre essa fusão e também a expectativa a partir de agora com o novo partido. Vamos acompanhar.
Olha, a convenção foi um sucesso, um clima de paz, de unidade, de que espírito público para que a gente consiga realmente dar condições, né, de que se tenha uma alternativa de força política importantíssima para o cenário brasileiro. Foi um movimento estratégico, inteligente, né, nos antecipamos ao fim das coligações, proporcionamos a criação do maior partido do Brasil, com o maior tempo de TV e rádio, comunicação política é importantíssima, a maior estrutura partidária nos estados, isso reforça a nossa posição, né, de pré-candidato ao Senado na Paraíba, e saímos de lá com esse sentimento de que não existe lado na União. A União é um todo, e é um todo que vai ao encontro de um sentimento que existe na população brasileira, que é de paz e união.
O deputado federal Julian Lemos também reforçou essa questão da união, de que quer trabalhar a partir do novo partido, para que os políticos da legenda se unam em prol do Brasil, claro, já avisando as eleições do ano que vem, mas também o trabalho que vai ser realizado. Nós também conversamos com ele, vamos acompanhar.
As melhores possíveis. Essa fusão, ela veio para fortalecer, eu acho que a coisa que o Brasil mais precisa hoje é a união. União Brasil, União dos Estados, e sempre com o foco no Brasil. O Brasil hoje está polarizado, o Brasil hoje ele está irritado, o Brasil hoje tem problemas graves, o Brasil está parado em termos de agenda. Temos que ter as reformas, esse Brasil, ele precisa de união. Essa fusão do partido de centro-direita, como é o DEM, e de um partido liberal, como é o PSL, a gente se encontra exatamente naquilo que a gente acredita. E isso vem fortalecer a defesa das bandeiras dentro do Congresso. Então, o Brasil, a democracia, não é apenas uma ferramenta. E é uma ferramenta muito forte e importante, se torna o maior partido do Brasil. Mas é uma ferramenta que vai favorecer a democracia, que as vozes realmente com estrutura partidária venham ter seu espaço aqui no Congresso Nacional, que hoje tem uma certa dificuldade.
Tá aí, portanto, deputado Júnior Lemos falando, né, sobre o novo partido, União Brasil, maior partido agora do Congresso Nacional, 81 deputados federais, 7 senadores, governadores, prefeitos, e inclusive Brasília está tomada de prefeitos que vieram buscar emendas, alguns que vieram participar da convenção que fazem parte dos dois partidos, vereadores. O Congresso Nacional está lotado de prefeitos e vereadores que vieram buscar recursos junto aos parlamentares. Ontem o dia foi de extrema movimentação e agora a expectativa é em relação à retomada dos trabalhos presenciais, tanto na Câmara quanto no Senado, que acontece no próximo dia 18, de acordo com o presidente Arthur Lira e com o presidente Rodrigo Pacheco. Há um cuidado com todas as questões sanitárias, com o combate à Covid, mas no próximo dia 18 o Congresso Nacional reabre, porque hoje nós estamos trabalhando com o Congresso fechado, com a entrada restrita, mas a partir do dia 18 de outubro volta tudo ao normal, o Congresso reabre e aí os deputados terão que votar presencialmente em todos os projetos, inclusive com a reabertura das comissões para analisar projetos que estão aguardando análise de deputados. Com vocês.
Valeu, Fernanda Martinelli, obrigado pela participação, obrigado pelas informações aqui na Band News FM. Então tá aí, portanto, 9911-9207, WhatsApp para você participar. Tô recebendo várias mensagens aqui, deixa eu trazer algumas aqui. Por exemplo, Yuri Queiroga tá fazendo questão de dizer que até ele usou hoje a pele, viu?
Ah, eu recebi agora há pouco uma mensagem da nossa ouvinte, Joelma Ribeiro, dizendo que Geapele, Cacá, você que disse que não sabia do que se tratava.
Não sei.
Existe até hoje.
Ah, é?
É. Basta você passar na farmácia, tá? Dá uma olhada ali.
Vou pesquisar.
Na sessão infantil.
Pesquisarei sobre.
Tá?
Pesquisarei sobre. Bom dia, Cacá e Cláudio. Respeito a opinião de Cláudio em relação ao 666, mas a revelação que foi feita a João, que é quem escreve o livro do Apocalipse, refere-se à marca da besta, porque 7 é o número da perfeição e como o diabo quer ser Deus, mas isso é impossível, ele tenta chegar ao máximo possível. Por isso que 666 é o número que mais chega a 7. Rejane Souza.
Então, Rejane, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. Quando João escreveu o Apocalipse, ele podia estar fazendo uma referência também a Nero, ligando ele ao demônio, né? Porque as atitudes dele não eram nada cristãs, né? Então, de repente, tem uma sintonia entre a ciência e também a religião. E existe, na verdade, uma tese de que, no fim, a ciência não vai anular a religião, mas chegar a um consenso, né, em várias situações. Desde que, né, a religião não seja usada de uma maneira distorcida. Nesse caso, eu acho que há muita similitude entre o pensamento aí. Na verdade, foi feito um estudo, um pesquisador sobre hebraico, disse que era muito comum que as letras do alfabeto fossem substituídas por números. E no nome de Nero, quando você faz a soma lá, enfim, não vou trazer aqui a equação, nem, enfim, ao que corresponderia a cada letra, mas terminava no 666.
É. 9:53 na Paraíba. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: Cacá, não passe pano nas atitudes do Cabo Gilberto. Não justifica o injustificável a transmissão do Covid, não é individual e sim coletivo. Esse cabo é negacionista, egocêntrico e sem empatia. Não respeita a ciência, discípulo de Bolsonaro. Bom dia. Eu perguntei até onde é que a amiga ouviu eu passando pano aqui pro deputado Cabo Gilberto. Né, porque todos nós defendemos e cobramos e queremos que o deputado tome a vacina.
Uhum.
Né, não houve passada de pano nenhuma. Eu acho que a amiga entendeu alguma coisa que eu disse aqui errada. Né? Bom dia, como representante do povo, ele, deve ser Cabo Gilberto, deixa muito a desejar por essas e outras atitudes que morreram muitos. Ele pode até fazer o teste todo dia, ele não paga nada. E quem não pode? Ouvinte aqui mandando sua participação aqui pra gente. Vários ouvintes participando aqui, comentando com a gente no nosso WhatsApp 9911-9207. Vamos lá.
Alô, gente, muito bom dia. Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho. Olha, eu fiz uma pergunta ontem a vocês a respeito desse passaporte da vacina. Deu a entender que não vai valer para parlamentar. Eu não sei se a verdade é essa, porque se for, tá errado. Na minha ótica, não é? Então vocês, por favor, me tirem essa dúvida. Ontem eu fiz a pergunta, mas não sei por que você não respondeu. Até logo, obrigado.
É porque a pergunta ontem foi respondida pelo próprio deputado Adriano Galdino em entrevista aqui na rádio. Ele foi muito claro, ele disse que o passaporte da vacina vale para todo mundo. Deputados, funcionários, servidores, assessores.
Mas a dúvida do ouvinte, ela procede porque, apesar de ter sido aprovado o passaporte e o presidente da Assembleia ter dito que valia para todo mundo, Cabo Gilberto não tem a imunização e ele foi presencialmente duas vezes. Então ele descumpriu. E isso gerou realmente uma polêmica grande.
E Adriano Galdino foi bem claro quando disse, não, ele está invadindo a Assembleia Legislativa, desobedecendo uma determinação.
Pois é, alguns colegas também se insurgiram contra isso, tanto que, para evitar a forçação de barra, eles decidiram voltar às sessões remotas.
Mais ouvintes participando, vamos lá.
Bom dia, pessoal da Band, bom dia ao convidado. Uma pergunta e uma crítica. A primeira crítica é que eu acho que a gente está muito jocoso, muito brincando em relação a isso, e eu acho que não é o tom que a gente deve estar usando com pessoas que negam a vacina e que negam os efeitos da vacina, né? Que se negam a tomar a vacina. E a pergunta para o nobre deputado é o seguinte: o senhor tomou as vacinas do cartão? É obrigatório para criança, de varíola, difteria, coqueluche? O senhor deve ter tomado, né? Por que agora o senhor está fazendo polêmica? Por que só agora? É conveniência?
Pergunta anotada.
Sim.
Pergunta anotada. Vamos fazer a pergunta bem anotadinha aí, já está anotada, e vamos saber aí do deputado Cabo Gilberto. Você falou alguma coisa, Cláudia?
Não,
você pegou um ar para falar.
Então, sobre a história do jocoso, enfim, eu acho que aí é um conceito subjetivo. Eu acho que sim, a gente faz brincadeiras de vez em quando. E, no meu entendimento, isso é uma abordagem uma forma mais leve de transmitir notícias que normalmente são muito pesadas. E aqui a gente tenta sempre, apesar do bom humor, não fazer, enfim, não desqualificar ninguém e também não desmerecer o conteúdo da notícia. É uma forma apenas de transmiti-la de uma maneira menos pesada. Não vejo muito problema, mas enfim, cada um tem a sua opinião.
Professor Mauri, quanto mais esse PFL muda de nome, mais fica com a cara da famigerada Arena. Lembrando que PFL é o antigo nome do Democratas.
É, né?
Pra quem
foi
não,
Arena,
não se lembra.
PDS também.
É, a Arena se dividiu em várias legendas, as principais, PDS, que hoje é o PP, né? E que é Progressistas, e o PFL, que hoje é Democratas, e aí o Democrata que se juntou com o PSL e deu aí no União Brasil. Mais ouvintes participando.
Deputado Cabo Gilberto, quem está falando aqui é Ronaldo Toscano, do PSC, Partido Social Cristão, é pré-candidato a deputado federal, estou saindo nas eleições de 2022.
Campanha essa hora não, guerreiro? Aí não dá não, velho. Aí campanha essa hora não rola não. Campanha essa hora não rola não. Vamos para mais ouvintes.
Bom dia, Cacá. Eu sou também a favor da vacina, já tomei a vacina, meu nome é Alex, cara. Agora me diz uma coisa, se você, quando toma uma dose, aí você tem que apresentar o teste positivo, né, para entrar nos lugares públicos agora. Mas quem toma a dose, por que também não tem que mostrar o teste positivo? Se foi comprovado que também você pode transmitir o vírus com as duas doses. Tira essa dúvida aí, por favor.
Eu vou passar para um médico, algum médico que possa explicar, né, o teste para quem... Porque o teste é exigido de quem tomou uma dose e não de quem tomou duas. Está feita a pergunta. Essa pergunta eu vou fazer igual no passo ou repasse. Eu passo para algum médico que entenda do assunto poder responder. Última participação antes do intervalo.
Bom dia. Meu caso não é uma pergunta, é mais um desejo. Olha, quando eu casar, eu queria que minha esposa me tratasse com tanto amor e dedicação como o Cabo Gilberto trata Bolsonaro, viu? É uma coisa linda. Pense.
Eu lembrei agora, tem um áudio do cidadão.
Obrigado ao ouvinte, um abraço para você, querido.
Eu lembrei agora, eu acho que o ouvinte já deve ter ouvido também, é um áudio que viralizou. Na verdade, é uma série de áudios de um cidadão que diz, porque Lula, se eu encontrasse com Lula, faria isso, aquilo. Enfim, ele é um cara que é doido pro Lula e vive dizendo que tipo de benefícios, de demonstrações de afeto faria para Lula. E me lembrei agora, até pela entonação do nosso ouvinte, desse áudio.
Um abraço também para Luciano Cabral, mandou a foto do rádio do carro sintonizado com a gente. Valeu, Luciano, abraço para você. 9h59, intervalo rapidinho, na volta tem mais notícias e tem Cabo Gilberto no estúdio da Band News FM, já. Da manhã, 2 minutos, Cláudia Carvalho.
Pois é, vamos trazendo aqui mais destaques na Rádio Band News. A Cacá se diverte aqui.
Não, os bastidores aqui são maravilhosos.
Os bastidores,
gente,
são impagáveis. A internet caiu e eu estou aqui enrolando até conseguir carregar de novo.
Se não conseguir, eu começo aqui.
Já consegui.
Já consegui, então vai.
Estou mandando aqui imprimir. Na verdade, porque eu tenho que abrir a lauda, né?
Tem que abrir a lauda. Então, a página onde estão as notícias.
Lá. Agora sim, tudo certo. A Prefeitura de João Pessoa continua hoje a campanha de imunização contra a Covid-19. Iniciando a aplicação da primeira dose em adolescentes a partir dos 16 anos sem comorbidades. Também são imunizados os adolescentes de 12 a 17 anos, portadores de comorbidade ou deficiência permanente, e também as gestantes e puérperas da mesma faixa etária. Para esses públicos, o agendamento deve ser feito pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Com relação à terceira dose, a imunização hoje é para idosos de 66 anos em diante, também para profissionais da saúde e imunossuprimidos, e aí sem agendamento. A vacinação segue também sem agendamento, com a primeira dose para o público a partir dos 18 anos, sem comorbidades, e quem precisar tomar a segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. A aplicação dos imunizantes acontece nos ginásios de 8 da manhã até o meio-dia e nos drive-thru das 9 da manhã até 3 horas da tarde.
Resumindo essa história toda, só quem precisa agendar são os adolescentes, com e sem comorbidades.
É, exatamente.
Com comorbidades de 12 a 17 anos, sem comorbidades a partir dos 16. Mais de 2.000 motoristas de aplicativo em João Pessoa desistiram do trabalho por causa dos aumentos da gasolina. De acordo com Ícaro Araújo, representante da categoria, os reajustes derrubaram a renda dos profissionais, provocando uma redução de 50% no número de trabalhadores. Ele também afirmou que os motoristas que financiaram ou alugaram um veículo para fazer o trabalho também teriam devolvido os carros por não conseguirem mantê-los.
O governo da Paraíba publica o decreto que regulamenta a venda de etanol para as usinas. A norma tem como base as medidas provisórias publicadas pelo governo federal em agosto e setembro. Agora as usinas podem comercializar etanol diretamente com os postos revendedores, excluindo um elo da cadeia que são as distribuidoras.
O senador paraibano e presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB, se encontra novamente com o ex-presidente Lula. O registro foi divulgado pelo próprio parlamentar na internet. Isso foi ontem. No mês de agosto, o veneziano já havia se reunido com Lula e com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Na pauta, as articulações em torno das eleições de 2022, Cláudia.
Pois é, vamos continuando aqui com os destaques na Band News. O Pix já ocupa o maior espaço entre as transações financeiras do Rio de Janeiro, Francine Augusto.
O mais novo queridinho entre as operações financeiras já é realidade para mais da metade dos empreendedores fluminenses. Estamos falando do Pix, que corresponde a 68% das transações desse grupo. Uma pesquisa do Sebrae constatou que 55% dos pequenos negócios que apostaram no Pix alegaram que as vendas online com este tipo de pagamento representaram até 25% de todo o faturamento da empresa. Já 21% disseram que esse modelo já compõe de 25% a 50% dos valores recebidos.
A rodada do Brasileirão com a Aline Fanelli. Eita, menino, meu esporte ganhou a segunda ontem.
O Flamengo é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ao empatar com o Bragantino por 1-1, o rubro-negro ficou com os mesmos 39 pontos do Palmeiras, mas com melhor saldo de gols. O Verdão, aliás, estacionou na pontuação porque perdeu do América Mineiro de virada por 2-1 na Independência. Também pela 24ª rodada, o líder Atlético Mineiro ficou no 2-2 com a Chapecoense, mesmo placar do jogo entre Grêmio e Cuiabá. O Atlético Paranaense fez 2-0 no Atlético Goianiense. O Sport venceu o Juventude por 3-1. Ceará e Internacional não saíram do zero e o Fluminense perdeu do Fortaleza por 2-0. Hoje, o São Paulo receberá o Santos em clássico no Morumbi às 18h30 da noite.
Na Paraíba, as sessões presenciais na Assembleia Legislativa estão suspensas. Os deputados paraibanos que voltaram terça-feira aos trabalhos, parte em plenário, parte online na Assembleia, decidiram paralisar as atividades no local até que o deputado Cabo Gilberto do PSL seja vacinado contra a Covid-19. O pedido de questão de ordem, aprovado pelo placar de 18-1, foi do deputado estadual Bosco Carneiro do Cidadania.
Ora, se existe risco no plenário, na sessão plenária, onde está presente os deputados e os servidores, esse mesmo risco, ele se estende às demais dependências, onde tem servidores, pessoas do povo, o público da maneira geral. É um constrangimento para todos nós, mas isso nós respeitamos as individualidades. Agora, defendo também o direito igual.
Durante a discussão em plenário, Cabo Gilberto disse que vai tomar vacina, mas não disse quando, o que foi rebatido pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino.
Eu já disse várias vezes, não só de agora, há muito tempo que vou tomar a vacina. O problema é que estão tentando me constranger e eu não sinto me constrangido com pressão, senhor presidente. Os parlamentares têm que entender minha história. Eu era militar da ativa, enfrentei o ex-governador com a caneta na mão. Eu não tenho medo de pressão nem de polêmica. Estão tentando politizar um caso por conta disso, porque eu não tomei ainda, mas vou tomar a vacina.
Vossa Excelência tem todo o direito de se posicionar e de agir conforme que Vossa Excelência acha que deva. E tem a minha solidariedade e meu respeito por isso. Então, todavia, o poder legislativo não pode se curvar às suas vontades. Nós somos um poder coletivo e temos que se curvar à maioria, e a maioria quer que eu tome a providência e vamos tomar agora nesse momento.
Agora os deputados vão esperar até o fim do mês para que o Cabo Gilberto seja vacinado, caso contrário devem se reunir para analisar as providências que podem ser tomadas. E é ele que está aqui no estúdio, deputado estadual pelo PSL, Cabo Gilberto. Deputado, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá, bom dia, minha grande Cláudia, satisfação imensa estar aqui na Band News, Manaíra TV, sistema de rádio, obrigado pelo espaço. Bom dia especial a todos os ouvintes, acompanhei atentamente as suas palavras, estou à disposição do senhor e da senhora para todas as perguntas que acharem pertinente.
Então a primeira pergunta, eu acho que é a pergunta que a Paraíba inteira se faz nesse momento. Por que danado o senhor não toma essa vacina, Cabo Gilberto?
Olha só, Como sabemos o que iria acontecer, é só observar a história, que muitas pessoas iriam ser discriminadas por conta disso, de não ter o passaporte sanitário. E graças a Deus eu estou com 40 anos hoje e não tenho nenhuma comorbidade. Eu fiquei na trincheira dessas pessoas que seriam discriminadas. Imagine só a população paraibana. Eu, um parlamentar eleito democraticamente, com vários mil votos, estando sendo discriminado, constrangido, humilhado, mesmo apresentando o teste negativo. Imagine seu João, seu Zé, Dona Maria, Cacá. Imagine todas as pessoas que estavam trabalhando sem sequer ter vacina no ano passado, no auge da pandemia. Colocaram suas vidas em riscos. Mas não é essa a questão que fecharam a Assembleia. Fecharam porque alguns parlamentares não querem trabalhar. Isso é fato. É a maior quarentena legislativa do Brasil. Nenhuma Assembleia ficou fechada durante todo esse tempo.
Mas a Assembleia não ficou fazendo sessões virtuais, sessões online, deputado?
Mas outras ficaram híbridas. Por quê? Porque é melhor para o governador. Infelizmente, a Assembleia se tornou do puxadinho do Palácio da Redenção. É só o senhor analisar. Porque nenhuma Assembleia pediu passaporte sanitário. Toda unanimidade é boa, Cacá. Porque nenhuma Câmara Municipal pediu passaporte sanitário. A Câmara Municipal de João Pessoa funcionou normalmente, com restrições, respeitando as normas sanitárias, respeitando todas as regras, mas funcionou de forma híbrida. E por que a Assembleia se deu o direito de fechar 2 anos? Pegaram agora esse texto com relação à resolução, que eu não infringi nenhum, o senhor pode ler ela, eu não infringi nenhum texto com relação a isso. Entrei justamente com o teste negativado, aí querem pegar deputados que não querem trabalhar. É só observar o mandato desses deputados, claramente.
Quem é que não quer trabalhar, deputado?
Os deputados que me atacaram diretamente, constantemente, não querem trabalhar. A Assembleia ficou fechada 2 anos, quase 2 anos.
Você refere a quem especificamente?
Analise as sessões e o senhor vai ver. Analise as sessões e o senhor vai ver. Estão querendo caçar meu mandato por conta disso, o senhor acha justo? Me dá suspensão por causa disso, o senhor acha justo? Eu fui eleito democraticamente igual a eles. Eu não fui eleito, Cacá, Cláudia, através da corrupção da Calvário, com propina, estando em mesadinho de Palácio da Redenção, como foi citado aí por ex-secretários. Eu não fui eleito comprando ninguém. Eu fui eleito pelo voto de opinião. Eu respeito esses votos. Eu não cheguei naquela casa ali pelas portas do fundo, não, amigo. Sendo acusado no Ministério Público de fazer rachadinha, sendo acusado de ter desviado dinheiro da Calvário. Eu cheguei pela porta da frente, Cláudia. A senhora conhece meu trabalho. Eu não faltei uma sessão sequer para ser discriminado dessa forma.
Agora, deputado, existiu um projeto de resolução para regrar, né, a participação dos servidores, dos deputados nas sessões. Esse projeto de resolução prevê a apresentação do cartão de vacina. Ele não prevê a questão do teste. A maioria aprovou. E por que que o senhor não segue esse projeto?
Perfeitamente, a senhora está corretíssima até um certo ponto. Lá não fala de deputados. Eu peguei essa brecha. Eu sou bacharel em direito, eu pego as brechas. Mostre não está dizendo que o deputado é proibido de entrar numa casa do povo. Se tiver essa resolução, eu me calo agora para sempre e vou lá pedir baixa do meu mandato, como eu faço sempre esse desafio. Você acha que eu pedi baixa publicamente? Vou pedir baixa do meu mandato. Vou renunciar meu mandato se tiver a proibição do deputado diretamente? Não tem. Eu peguei essa brecha, amigo. Mesmo assim, eu entrei com o teste negativado. Não quero ser melhor nem pior do que ninguém. Mas eu peço a reflexão ao povo paraibano, Cacá. Seu João, Dona Maria, seu Zé, por N motivos, não tomaram a vacina. Minha mãe não queria tomar a vacina, eu pedi para ela tomar, porque ela tem mais de 60 anos. Eu disse, toma, mãe, toma a vacina. Eu não, tome, mamãe. Não, mas experimentou, mas tome. Ela tomou a vacina.
Minha mãe tomou. Vai tomar a sua vacina quando?
Eu vou tomar. Não vou dizer dia exato aqui, mas eu vou tomar. Pode ficar tranquilo com relação a isso.
O senhor tem medo de agulha, deputado?
Rapaz, eu tenho medo de agulha, mas não vou mas nem por causa disso, não. É porque eu queria esse debate, irmãos. Eu queria esse debate para mostrar que não pode, tá errado isso.
Eu só não acho que está colocando muita coisa em risco, inclusive a sua própria vida em risco, ao não ser imunizado?
Mas eu já fui imunizado. Eu já fui imunizado.
Você foi imunizado de que maneira?
Eu já peguei o vírus. Quem pega o vírus já é imunizado, naturalmente.
Não, mas há várias pessoas, há muitos casos de pessoas que foram infectadas várias vezes.
Inclusive com passaporte sanitário. Inclusive passaporte sanitário. Estão fazendo um cavalo de batalha de necessário. Estão utilizando a pandemia com politicagem desde o início, Cacá. Tudo que eu falei lá atrás, a senhora acompanha, eu atendo a senhora sempre que a senhora entra em contato comigo. Tudo que eu falei, eu continuo com a mesma coerência, a mesma postura. Não vamos fechar nada, vamos restringir a circulação de pessoas. O que é restringir? está aqui todo mundo de máscara. Se aqui cabe 10 pessoas, vamos deixar 3. Mas não pode parar, o nosso país é um país emergente. Estamos agora sentindo na pele a dificuldade de tudo, com fecha tudo. Vários empresários se mataram porque perderam seus comércios, pessoas perderam seus empregos, com esse fecha tudo irresponsável, que não deu certo em lugar nenhum do planeta. Esse discurso foi lá atrás, Cacá. Qual foi o maior lockdown que teve no globo terrestre? O de Nova York. Um prefeito que é socialista, que eu respeito, faz parte, cada um defende seus interesses. 63% da população foi contaminada dentro de casa. Provou por A mais B, através de números e realidade, que o lockdown não funciona. Num país desenvolvido, na maior economia do planeta, que é os Estados Unidos. Imagine num país emergente como o nosso. Hoje, aumentou o número de miseráveis, obviamente. Isso é indiscutível. E não tivemos uma resposta à altura por parte de quem defende o governador, que quer ficar, deixar a Assembleia como puxadinho do Palácio da Redenção. A nossa grande radialista e jornalista, profissional de imprensa, Cláudia, ela está na Assembleia todos os dias, ela sabe o que eu estou falando. Eles não querem trabalhar. Quem me acusou diretamente não quer trabalhar. Então usaram esse pretexto para fechar a Casa do Povo, para tentar me constranger, Cacá, por conta dessa questão de eu não ter apresentado o passaporte sanitário. Fecharam por conta disso. Eles não querem trabalhar. Essa é a verdade.
Bom, a gente recebeu aqui alguns questionamentos dos ouvintes antes da sua chegada, e um deles diz respeito ao seguinte: como é que o senhor fez esse teste? Quem é que está pagando? Foi o senhor pagou do seu bolso o teste anti-Covid?
Claro, e quem ia pagar para mim? O pessoal parece.
O senhor está fazendo de quanto em quanto tempo esse teste?
Eu fiz na terça-feira o teste. Terça-feira eu fiz o teste. Se a Assembleia tivesse aberta, terça-feira eu ia fazer novamente. R$60 o teste. O pessoal acha que político é tem tudo de graça.
Então, qual o teste que o senhor fez?
Eu fiz aquele do nariz, que vai lá no cérebro, aquele algodão.
O PCR.
O cara fica chorando, eu chorei sem sentir. A mulher botou, aí ela olhou pra mim, aí eu disse, não, tá bom. Ela fez, não, outro lado. Eu disse, mas rapaz, os dois lados, tem que ser os dois lados. Botou no outro nariz, eu digo, misericórdia. Sai de lá chorando.
É complicado, né?
E apresentei na hora para não deixar ninguém se sentir prejudicado. Porque imagine, alguém com vírus espalhando, disseminando. É crime isso aí. Então eu tive cuidado para não infringir nenhuma lei, nenhum artigo do Código Penal, meu grande Cacá. Terça-feira, se tivesse aberta, eu ia novamente fazer o teste. Eu não sou, eu estou pagando do meu bolso, é do meu bolso. Não é o Estado que está pagando. R$68 o teste, esse teste. E outra coisa, tem vários lugares que fazem esse teste gratuito, que era o que era para ter sido feito desde o início da pandemia. Testagem em massa. Os testes chegavam, testa todo mundo. Quem deu positivo, fica em casa isolado. Ou não era assim para controlar e melhorar a disseminação do vírus, para diminuir, minha grande Cláudia? Era assim. Cadê esses testes que foram feitos? Era o que falávamos, Cacá, lá atrás. Eu peço aos senhores uma justificativa plausível para o Poder Legislativo paraibano ficar quase 2 anos parado.
Chega a pergunta aqui do ouvinte, final do telefone 2310. Ele diz o seguinte: como é que o senhor disse que queria fazer esse debate com relação à vacina e agora o senhor disse que está sendo humilhado na Assembleia? Ouvinte, final do telefone 2310.
Justamente, o início da introdução da minha pergunta, da minha resposta ao senhor. Eu sabia que pessoas iriam ser discriminadas por conta do passaporte sanitário. A história se repete e mudam apenas os personagens. As pessoas iriam ser discriminadas por conta do passaporte sanitário. Como houve no início do século passado, em 1904, para ser mais preciso, quando teve a revolta das vacinas. A população não pode ser obrigada dessa forma, Cacá.
O senhor tomou as vacinas na infância?
Tomei todas.
Todas?
Todas, sim. E eu tinha direito de escolher.
Mas por que só a vacina da Covid?
Olha, justamente por conta disso. Vou explicar novamente para ser claro. Vacina do coronavírus. Eu pedi para minha mãe se vacinar, ela se vacinou. Minha mãe, minha genitora. Ela está em fase de estudo. Está na segunda fase de estudo. A primeira vai ser terminada em 2022 e as 3 demais vacinas que estão sendo aplicadas na população brasileira serão terminadas em 2023. Isso é fato em conteste. Elas estão em estudos, ela é emergencial. Mas é inegável que as vacinas diminuíram o número de mortes. Isso é fato. Entendendo desta forma, eu saberei que tem uma boa parte da população que não queria se imunizar, por diversos motivos. E eu tinha certeza absoluta que seriam discriminadas. Porque é só estudar a história, Claudinha. Pessoas da história seriam discriminadas. Eu, como parlamentar, serei como se fosse o para-choque dessas pessoas. Estarei na trincheira com essas pessoas. Estou sendo claro, Cacá?
Está sendo.
Mas eu vou me vacinar para servir de exemplo, mas é importante que as pessoas entendessem o que um parlamentar está sofrendo.
Imagine seu João, seu José, dona Maria, que trabalhou no posto de combustível sem fechar, que trabalhou no supermercado, o profissional da segurança pública, o profissional da saúde, que veio ser vacinado só agora, no início da vacinação, todos trabalharam na linha de frente. Imagine as famílias que perderam suas vidas porque não tinha assistência hospitalar, Cacá. O que veio dos recursos federais foi utilizado apenas 36%. Onde hospitais como Cajazeiras ficaram sem UTI e Covid, Catolé do Rocha, Souza, Guarabira, deputado, Monteiro.
Nós falamos sobre a aprovação do projeto.
Só para concluir, foram 10 mil mortes na Paraíba de Covid, desde o início da pandemia. Eu lhe pergunto, Claudinha, a senhora que é uma mulher muito consciente, imparcial, que isso é muito importante na imprensa, e o grande Cacá, se tivesse leitos de UTI nos hospitais regionais que existem na Paraíba, que são 23. A senhora lembra que lá em Itaperuá tiraram os leitos de madrugada, o próprio governo. Não é porque eu sou o líder da oposição que eu estou falando assim. E também não utilizei a liderança da oposição em benefício próprio. Eu liberei a bancada para votar de acordo com sua conveniência, com relação a essa questão da minha participação. Se tivesse esses 23 hospitais com leitos de UTI, esses 10 mil não poderia ter sido menor não, Cláudia?
Com vacinação também.
Não, tudo bem, mas com leito de UTI, o leito de UTI ficou sobrecarregado Patos, Campina Grande e João Pessoa, são números. Se tivesse os 23 hospitais regionais com leitos de UTI para atender a demanda da população. Imagina, Cláudia, a senhora está numa situação dificílima, aí vai sair lá de Cajazeiras para ir para Patos, aí está super lotado, vai para Campina Grande. A senhora morre no caminho, por falta de assistência à saúde. Ou isso não acontece? Então é isso que eu estou me referindo.
Deixa eu trazer uma participação de um ouvinte aqui, deputado. Ouvinte final do telefone 1411. Ele está mandando a mensagem, vou ler inteira aqui do jeito que ele colocou. Ele diz o seguinte: faça isso não, deputado. Não votei no senhor para ver um cabra frouxo e miando como um gatinho, como está aí. Diga quem são esses deputados que não trabalham, que só querem as benesses do dinheiro público. Não desvalorize a gente, que não desmoralize assim a gente que votou no senhor, não. Seja homem, tenha dignidade. Diga quem são esses deputados. O senhor foi eleito prometendo combater a corrupção e denunciar os corruptos. Agora vive com essa conversa mole de ser perseguido. Está parecendo acordo aí. Que decepção. Ouvinte final do telefone 1411.
Infelizmente o ouvinte não entende como funciona o parlamento. É só ele observar quem foi citado na Operação Calvário, quem me atacou durante as sessões, quem me persegue na Casa do Povo. É só observar.
Mas ele quer nomes. Não, ele quer que o senhor diga os nomes.
Eu não vou citar nomes para não dar motivos para eles chegarem lá na frente e querer me caçar. Eles têm maioria para isso. O senhor viu, 27 deputados assinaram uma carta contra a minha pessoa. Não é assim do jeito que ele, não é assim do jeito que ele está achando que é. O presidente da República não pode fazer o que ele está achando que pode fazer? Não é assim. Eu sou um parlamentar. Mas eu não posso dar substância para esse pessoal prejudicar o meu mandato.
Deputado, nós falamos há pouco sobre o projeto de resolução, que ele trata da entrada dos servidores na Assembleia, mas a Assembleia também votou, está faltando ainda a sanção do governador João Azevedo, mas aprovou por maioria, 20 votos contra 7, o passaporte da vacina. E essa vontade, os representantes do povo não expressaram a vontade da maioria, não cabe agora, enfim, apesar do senhor discordar, obedecer também a exigência do passaporte?
Veja só, lei ilegal a gente não cumpre. Essa lei ilegal é inconstitucional, fere de morte o artigo 5º. Eu vou lutar até morrer contra essa lei, Claudinha.
O senhor recorreu à justiça e a juíza recusou.
Porque foi uma ação pública, ação pública. É a única que eu podia entrar. É a única que eu podia entrar. Mas eu vou recorrer, vou continuar recorrendo. Porque é ilegal, é inconstitucional. Aí vamos só, vai quebrar o comércio de novo. Porque só pode entrar quem tem duas doses. A senhora tomou uma dose, por exemplo, vai poder entrar no comércio. Que lei é essa, Claudinha? Pelo amor de Deus. Porque ela, se ela quisesse combater a disseminação do vírus, por que não colocou passaporte sanitário ou teste de coronavírus? Não seria melhor essa lei assim?
É porque o teste expira em 3 dias, né? A validade dele.
Tudo você, 3 dias, pronto. Com 3 dias, você faz novamente. Se você quiser entrar, no mínimo, porque dava uma solução ao problema. Você saberia que as pessoas que lá estavam naquele recinto não estavam disseminando o vírus. Isso é fato. Se você não quiser ir naquele, almoça em casa, se for o caso. Mas não dessa forma. Duas doses, só tem 36% da população que tomou as duas doses. E o restante vai ficar sem nos restaurantes, mesmo tomando a primeira dose, por conta do tempo? Essa lei é totalmente equivocada, totalmente equivocada. É inconstitucional, porque fere de morte o artigo 5º. Aí a senhora vai dizer, mas Gilberto, é o direito coletivo com relação individual. Tudo bem. Sem problema nenhum, concordo plenamente. Mas na Constituição, se ela foi bem feita ou mal feita, cabe aos legisladores mudarem. Ou fazerem uma nova, ou fazerem emendas. O artigo 5 sequer pode ser emendado, Cacá. Só tem uma saída na Constituição para acontecer o que aconteceu aqui no nosso país. Toque de recolher, etc. É artigo 136 e artigo 137, que é Estado de Defesa e Estado de Sítio. Nem o Presidente da República, que é a maior autoridade do país, pode decretar. Só quem autoriza é o Congresso Nacional por maioria absoluta. 257 deputados federais e 41 senadores. Não foi isso que ocorreu. Não é ministro do STF que diz assim, não. O ministro não está acima da Constituição. O que observamos nessa pandemia foi que a nossa Constituição nunca foi tão rasgada como agora. E eu vou elencar todos os artigos ao senhor, Cacá. O artigo 53 foi rasgado por duas vezes. Eu não estou entrando no mérito do que o deputado falou. Mas ele não poderia ter sido preso. Porque o artigo 53, é claro, não tem dupla interpretação. Parlamentar só pode ser preso por crime inafiançável em flagrante delito.
Isso se refere ao deputado
Daniel Silveira. Artigo 53 foi rasgado duas vezes, ainda está preso. A Constituição diz isso ou não diz, Claudinha? Diz isso ou não diz? Artigo 86. Presidente da República no mandato só pode ser indiciado, só pode ser processado, só pode ser... Tudo que for com relação à justiça, se tiver autorização da Câmara dos Deputados. 342 votos. Teve essa votação na Câmara dos Deputados, Cacá? Como é que ele está respondendo a vários processos? Artigo 129. Ação penal tem que ser promovida pelo Ministério Público. E porque existe um inquérito do fim do mundo lá no STF, onde o ministro do STF é a vítima, quem acusa e quem julga. Rasgou esses artigos. 136, 137, como já falei, e o pai de todos os artigos, o artigo 5º da Constituição, que foi rasgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial o senhor Alexandre Moraes. Isso é fato. Estão falando a favor disso aí porque são contra o presidente, que nós respeitamos também, entendemos. Mas a nossa Constituição foi rasgada por quem deveria defendê-la. Eu falo e provo e peço a qualquer jurista, qualquer constitucionalista, os meus professores de direito constitucional, que provem que eu estou errado nessas argumentações que eu fiz anteriormente.
Deputado, eu quero aproveitar a sua visita aqui no estúdio e conversar, queria saber sobre o seu mandato, seus projetos na Assembleia Legislativa, o que, é que o senhor tem apresentado e o que, é que o senhor conseguiu aprovar em benefício do povo nesse período que o senhor tem sido deputado federal estadual.
Olha, eu fiz mais de quase 4 mil proposituras. O ano passado eu bati recorde em projetos de lei na área da saúde, na área da segurança pública, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso maior, o mandato, o maior tempo que temos é na segurança pública. Infelizmente, a base do governo é muito forte, não permite que os nossos projetos aprovem, mas a gente faz um bom debate. Eu fiscalizo todos os postos policiais praticamente, todas as delegacias. As pessoas ligam para mim para denunciar as escolas. De domingo eu estava agora denunciando as escolas. Eu faço projetos com relação ao tratamento de pessoas com câncer, das mulheres, das crianças. Toda a minha emenda parlamentar eu doei para o Hospital Napoleão Laureano e o Hospital São Vicente de Paula, que atende as pessoas, que são hospitais filantrópicos, e a outra parte eu doei para toda a segurança pública, que atende a Paraíba como um todo. Já se eu colocasse para Santa Rita, para Bahia ou para qualquer outra cidade, os outros municípios iriam reclamar. Então eu destinei de uma forma que atendesse toda a Paraíba, nossas emendas impositivas. Infelizmente não foram pagas até hoje, para o senhor ter uma ideia. O Hospital Napoleão Laureano foi R$300 mil da nossa emenda e não foi pago até hoje, do orçamento deste ano. Então é uma perseguição enorme que nós sofremos, Cacá, mas eu não baixaria a cabeça, que eu estarei defendendo o nosso mandato. Eu não tenho muita intimidade com o senhor, a gente se conhece praticamente agora, mas Claudinha acompanha o meu mandato, sempre manda as mensagens para ela, ela acompanha diretamente o que a gente faz. Eu trabalho muito, trabalho duro. Quase 4 mil proposituras nesse tempo. Eu sou um dos parlamentares mais atuantes da história.
Deputado, deixa eu lhe fazer dois questionamentos mais político-partidários, né? Ontem houve a fusão do PSL com os democratas, criando a União Brasil, né?
União Brasil 44.
Exato. O senhor vai pedir desfiliação, já que o senhor manifestou diversas vezes a vontade de deixar o PSL com essa fusão? Há também uma brecha para desfiliação. O senhor vai sair do partido? E o outro questionamento é, a pré-candidatura de Romero a governador da oposição ainda existe?
Olha, veja só, essa questão do partido é muito complicada, porque eu estou aguardando o presidente escolher o partido. Eu não vou ficar num partido
presidente
novo.
Presidente Jair Bolsonaro.
Exatamente. Eu não vou ficar num partido novo, porque eu vou acompanhar o partido do presidente. Eu aqui vou fazer convite para todos os parlamentares que defendem o presidente da República, aos apoiadores que queiram sair candidato, e farei esse convite. Sobre a candidatura do ex-prefeito Campina Grande, estamos aguardando. Ele foi cirurgiado agora, eu presto minha solidariedade e plena recuperação. E como eu falei lá atrás, se eu não me engano, falei para a senhora, que o mais importante do que nomes é a união do grupo da oposição. Porque se a gente se unir, a gente chega forte.
Uhum. Mas o senhor já pretende pedir desfiliação já desse novo partido ou vai esperar a janela partidária? Já que o senhor já pode, já que é um processo de fusão, o senhor pode pedir agora, por exemplo, sem perder o mandato.
É, assim que for aberto o tempo legal, eu irei sair sim, sem dúvida nenhuma.
Ok, conversamos portanto com o deputado estadual Cabo Gilberto Silva do PSL. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Band News, um forte abraço.
Eu que lhe agradeço, estou à disposição sempre da imprensa paraibana, obrigado ao senhor, obrigado a grande Cláudia, obrigado a todos os ouvintes, estou à disposição sempre do povo paraibano como bom soldado que sou.
Forte abraço, 10:30 intervalo, a gente volta já. Cá estamos nós de volta, 10:33. O PROCON de João Pessoa já autuou 9 estabelecimentos e apreendeu 238 artigos de lazer infantil irregulares durante a Operação Criança Feliz. A fiscalização iniciada na última segunda-feira se estende até amanhã. O objetivo é verificar a qualidade dos produtos destinados ao público infantil e que são bastante procurados neste mês devido ao Dia das Crianças. A inspeção do PROCON da capital apreendeu bonecas, jogos, carrinhos e kits para praia e piscina sem data de fabricação e sem especificação da idade a que se destinam. Os estabelecimentos autuados estão sujeitos a multas e têm 10 dias para apresentar defesa.
O deputado estadual Wilson Filho, do PTB, apresenta um projeto de lei que institui o selo Energia Limpa para pessoas e empresas que se destacarem na geração de energias renováveis no estado. O projeto foi aprovado ontem por unanimidade na Assembleia Legislativa e estabelece o dia 7 de agosto como a data da honraria, que é anual. De acordo com o parlamentar, essa é uma forma de reconhecer e incentivar a disseminação, produção e uso de energia renovável na Paraíba. Além disso, Wilson Filho afirmou que 9 parques eólicos estão em construção e outros 14 outorgados, além da construção de 6 parques de energia solar e previsão de mais 23.
Um levantamento do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que João Pessoa é a capital que tem a segunda cesta básica mais barata do Brasil. Entre as capitais do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta tem algumas diferenças em relação às demais cidades, Aracaju com R$ 454,00, João Pessoa com R$ 476,00 e Salvador com R$ 478,00 registraram os menores preços. O custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 11 cidades e diminuiu em 6. A cesta mais cara foi a de São Paulo, com R$ 673,00, seguida pela de Porto Alegre, que custa R$ 672,00, Florianópolis, R$ 662,00 e Rio de Janeiro, R$ 643,00.
O vereador de João Pessoa, Carlão Pelo Bem do Patriota, critica a proposta do passaporte da vacina para acesso a locais de uso coletivo na capital. Para ele, o projeto de lei que tramita na Casa Napoleão Laureano e deve ser votado na semana que vem promoveria o que ele chamou de apartheid sanitário. Carlão também argumentou que entidades como a Organização Mundial de Saúde e o Conselho Federal de Medicina não apoiam a medida, além de possíveis efeitos adversos que ele alegou que existe por causa da vacina contra a Covid-19.
Os laboratórios Pfizer e BioNTech pedem o uso emergencial da vacina contra o coronavírus desenvolvida pelas empresas para crianças entre 5 e 11 anos de idade nos Estados Unidos. O pedido foi feito formalmente hoje ao FDA, que é a Agência Americana Reguladora da Saúde. As companhias já apresentaram um estudo que aponta a eficácia e segurança do imunizante para essa faixa etária. Esportes, Cláudia.
O Brasil enfrenta a Venezuela logo mais à noite pelas eliminatórias da Copa de 2022. Quem traz o destaque da seleção é Maurício Ferreira.
O técnico Tite confirma a escalação do Brasil para enfrentar a Venezuela hoje à noite em Caracas pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Sem Neymar suspenso por ter recebido o segundo amarelo, a seleção terá mudanças e vai a campo com Alisson de volta ao gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana na lateral esquerda, Fabinho no lugar de Casemiro, Everton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá, Gabriel Jesus e Gabigol. Ontem Tite comandou a última atividade em Bogotá, na Colômbia, e no final da noite a delegação desembarcou em Caracas. A Band News FM transmite Venezuela e Brasil hoje a partir das 8 da noite com a narração de Marcelo Duó.
São 10:37, Cláudia, a gente trouxe na abertura do Band News Manaíra primeira edição a informação de que a Câmara aprovou o projeto que autoriza a volta de gestantes ao trabalho, gestantes que estavam liberadas de trabalhar presencialmente
Em função da pandemia, a Câmara aprovou a volta. Como é que a bancada paraibana votou, Cláudia?
Pois é, a bancada paraibana votou da seguinte maneira. Somente os deputados Gervásio Maia, Frei Anastácio e Rui Carneiro foram contra esse projeto que, enfim, determina o trabalho, a volta ao trabalho presencial das gestantes. Foram favoráveis Agnaldo Ribeiro, Damião Feliciano, Edna Henrique, Hugo Mota, Julian Lemos, Pedro Cunha Lima, Wilson Santiago e o Wellington Roberto Efraim Filho não compareceu a essa sessão.
Tá aí, 10 da manhã, 37 minutos na Paraíba, 10h37.
Tem outra votação ontem importante na Câmara Federal, que também vou trazer o voto dos paraibanos, aprovou a convocação do ministro Paulo Guedes. Foi uma votação por 310 votos favoráveis e 142 contrários. Mas então o requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi aprovado e ele vai prestar esclarecimentos sobre a revelação de que ele é sócio de uma empresa no exterior com patrimônio de 9 milhões e meio de dólares, cerca atualmente de 51 milhões de reais. A sessão para ouvir Paulo Guedes ainda não tem data marcada, mas pode ser na próxima semana. A bancada da Paraíba, ela votou da seguinte maneira: Agnaldo Ribeiro foi favorável à convocação, Edna Henrique foi contra e os demais deputados, Frei Anastácio, Gervásio, Maia, Julian Lemos, Pedro Cunha Lima e Rui Carneiro também foram favoráveis à convocação do ministro. Portanto, somente Edna Henrique foi contra a convocação e não participaram da votação Damião Feliciano, Hugo Mota, Efraim Filho, Wilson Santiago e Wellington Roberto.
Muito bem, 10 da manhã, mais 38 minutos na Paraíba, 10h38, 99119207, 99119207. Um ouvinte aqui, final de telefone 0647, fala com a gente. Um assunto que a gente já falou várias vezes aqui, que é o tal do parque de diversão que tá no anel externo da lagoa, que tá atrapalhando o trânsito de todo mundo e tá um moído grande.
É uma festa das neves fora de época, pode ter certeza. Tem monga,
tem monga.
Tem
Você animou aqui, vai pra Monga, Samara Gonçalves? Você animou aqui, você vai pra Monga? Bom dia.
Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio. Porque é sempre bom a gente ter uma diversão dessa, né?
Mas não é o anel externo da lagoa atrapalhando
não,
o trânsito, né?
Infelizmente, é isso.
Mas a festa das neves, a festa das neves, quando existe, ela atrapalha o trânsito em algum lugar, né? Esse ano não teve no mês de agosto.
Eu nunca fui na Monga, eu tenho um morro de medo.
Tem medo?
Eu tenho medo dessas coisas.
Vá por mim, você vai dar uma risada.
Olha, quando o povo começar a correr, monga.
Você corre no embalo.
Vai sobrar.
Quando o povo começa a correr, a corrida é inevitável. Você corre no embalo.
Olha, tem uma história que não é lamentável. Fui pra Mirabilândia.
Eita, sensacional, vai. Mirabilândia lá em Recife, né? No lado do Centro de Convenções, vai.
Fui pra Mirabilândia. Ah. Lá em Pernambuco.
Sim, Recife é linda.
Meu ensino médio, vamos pra Casa do Terror.
Eita, ali era arretado. Noite do Terror, era arretado.
Gente, era uma batida de grade. Que eu saí, tava com a blusa de botão, ninguém saiu, eu não sei nem onde tá. Olha, teve um que segurou.
Eu vou ter crise de riso, já prevejo.
Teve um que segurou aqui na gola da camisa. E eu saí doido, que eu não sabia pra onde eu ia. Só que quando bati ali.
A pequena Sombra, vinda de Santa Rita, em Recife, na casa do Anã. Peru.
Era pior do que eu e Solânia.
Por aí. É que dá a cara no poste lá, é verdade.
Horrível, tem uma criança. E olhe, pra nunca mais eu saí chorando dessa casa. Fui naqueles brinquedos do Splash, molhei todinho, não sabia. Olha, pense, foi uma viagem lamentável.
Você não se divertiu, Samara?
Eu me diverti.
Apesar de tudo.
Apesar de tudo, eu me diverti.
Você é o que importa. Pergunta que não quer calar. Você estava vestida da roupinha da Lilica Ripilica?
Não, dessa vez não. Dessa vez não. Doutor Ricardo Sérvulo está na linha, Cacá Barbosa.
Doutor Ricardo Sérvulo, salve
ele, gente. Não, ele está perguntando já da monga. Ninguém se salva aqui, gente, pelo amor de Deus.
Traga um pouco de seriedade a este programa.
Direito e Poder, com Ricardo Sérvulo.
Respira fundo, Cacá. Doutor Ricardo Sérvulo, bom dia.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia aos ouvintes.
Passaporte da vacina. Isso é contra ou a favor, doutor Ricardo?
Eu acho que até para ver monga vai ser cobrado o passaporte da vacina.
É, bem possível.
Pois é, isso entra em questão a situação de direitos individuais, liberdades individuais, e entra em questão também as garantias coletivas, né? Eu acho que passa por essa análise fundamental. Com o passar do tempo, eu começo a ser muito pragmático, inclusive em matérias jurídicas, em matérias constitucionais. Eu acho que a objetividade, né, da norma jurídica, ela deve ser entendida no sentido macro, no sentido amplo. Então, a norma jurídica, ela existe para garantir a segurança, é claro que garantir a segurança individual, dos exercícios individuais, das garantias individuais. Isso é uma coisa sagrada, é uma coisa quase santa, mas o coletivo é muito importante, né? Não devo dizer que é uma coisa tão simples essa convivência desses dois postulados, desses dois primados que a gente tem do direito. E parece que na questão do passaporte da vacina, eu sempre utilizo o direito comparado. Nos Estados Unidos, por exemplo, há essa obrigatoriedade, né, em muitos estados americanos, de você ter essa chancela sanitária para ter acesso a locais e logradouros públicos. E parece que o pragmatismo do direito americano, ele traz raios também para o direito brasileiro, o direito constitucional brasileiro. Repito, não é uma questão tão simples de se chancelar, de se dar um aval. Mas eu diria que o direito coletivo, ele, neste caso específico, ele se sobrepõe. E aí é importante que nos afastemos de matrizes ideológicas, porque a matriz de direita defende isso ou aquilo, a matriz de esquerda defende isso ou aquilo. Eu acho que o que está em jogo é o interesse público. E quando o interesse público está em jogo, eu acho que as inclinações naturais, legítimas, as inclinações ideológicas, as inclinações filosóficas, precisam ficar do lado, serem colocadas do lado. E o macro, o seio da sociedade, o tecido social, precisa se manter incólume. Então, eu acho que nesse caso específico, se o indivíduo tem o direito de não querer se vacinar por uma questão ideológica mesmo, por uma questão principiológica, ele também precisa observar que a grande maioria da sociedade que optou por se vacinar, ela tem também o direito de ver preservada a sua integridade física. Essa é a análise a ser feita, esse é o X da questão. Então, com o maior respeito que eu tenha para outros juristas, mas eu acho que caminha bem quando nós estamos falando do grande grupo, do grupão, da maioria da sociedade. E esse grupo tem o direito, sim, de se achar protegido e se achar contemplado naquilo que a grande parte do bolo, do tecido social ao qual ele faz parte, decidiu. Então, toda ação corresponde a uma reação. Então, se você precisa dirigir um automóvel, você precisa estar habilitado, você passa por alguns requisitos. Então, você precisa fazer o teste no DETRAN, pelo pessoal do policiamento de trânsito, para que você pagar uma taxa, para que você tenha o direito de dirigir veículos automotores. Então, tudo na vida ela tem um custo, tudo na vida ela tem regras. Embora que as garantias individuais precisam ser preservadas, mas o interesse do grupo, ele sim deve prevalecer na medida do possível. E aí eu acho que existem alguns exageros quando se compara com o Estado nazista, com o Estado fascista, e, sabe, de dizer que está se exigindo esse passaporte e tal. Acho que com todo respeito, mas acho que há um exagero nas tintas, acho que há um uso retórico nesse viés, com esse condão, e que o interesse público deve prevalecer.
Doutor Ricardo Serro, até a próxima quinta, um abraço.
Um forte abraço e um bom final de semana para vocês.
Bom final de semana também, 10h47, eita que tá tudo atrasado, intervalo, a gente volta já já, desculpa, majestade. Eita, menino, rainha hoje, rainha Elizabeth hoje, Betinha tá pé da vida com nós. Vamos lá, mais destaques aqui na Band News. A Paraíba registra 227 novos casos de Covid-19 e 4 mortes, todas ocorridas entre terça-feira e ontem. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia foram confirmados 442.464 casos, 9.329 mortes, 335.071 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 23%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 5 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 118 estão em recuperação em unidades de referência.
O secretário estadual da Receita, Marialvo Laureano, afirma que ao alterar a cobrança do ICMS dos combustíveis não soluciona o problema da alta de preços. O comentário veio depois que o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é presidente da Câmara dos Deputados, anunciou que vai colocar em votação na próxima quarta-feira a proposta que altera a cobrança do imposto estadual. Para Marialvo Laureano, essa medida pode fazer com que a Paraíba perca 156 milhões de reais ao ano.
Um cabo da Polícia Militar de 37 anos é preso suspeito de agredir a esposa no bairro de Manaíra, em João Pessoa. De acordo com informações, o casal teria se desentendido ontem à noite após a mulher descobrir uma suposta traição do marido. A vítima foi encaminhada à delegacia da mulher na central de polícia e realizou exame de corpo de delito e confirmou as lesões. O policial, que também apresentou marcas pelo corpo, foi detido e conduzido à sede do 1º Batalhão, no centro de João Pessoa, onde está preso e deve responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria.
O presidente Jair Bolsonaro veta a distribuição gratuita de absorvente feminino, que era a proposta do chamado Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. O veto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A proposta, de origem da Câmara dos Deputados, foi avalizada pelo Senado no dia 14 de setembro e seguiu para a sanção do presidente. De acordo com a proposta aprovada pelo Congresso, seriam beneficiadas pelo programa estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino, mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, mulheres apreendidas e presidiárias e mulheres internadas em unidades de cumprimento de medida socioeducativa.
Agora o destaque do Palmeiras, chegando com Aline Fanelli.
O técnico Abel Ferreira critica o árbitro Leandro Pedro Voaden, que apitou a derrota do Palmeiras para o América Mineiro por 2-1. O treinador reclamou que o zagueiro Eduardo Bauerman não recebeu cartão vermelho ao cometer uma falta em Rony, que seguia na direção do gol no segundo tempo.
Jogamos, na minha opinião, com uma boa equipe, vinha de uma fase boa de resultados. Uma equipa que gosta de ter bola, uma equipa que fez aquilo que nós devíamos fazer nós com bola, fazer o que o Ademir fez, ter a bola, fazer um contra um, assumir, e nós não tivemos a capacidade com bola impor o nosso jogo, impor a nossa qualidade. Infelizmente o VAR conseguiu ver penaltis com este árbitro, que já é a terceira vez que nos apita, e não tenho nada contra ele, mas desejo que ele não apite mais o Palmeiras, é o meu desejo. Tinha que ser vermelho no homem que fez falta sobre o Rony, e ele não viu, e tudo isso condiciona o resultado.
10h53, é hora dele.
Esportes com Yuri Queiroga.
Oferecimento Sicredi Evolução, 30 anos cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba, aproveite a promoção de aniversário do Armazém Paraíba.
O Botafogo não vai contar mais com o volante Rogério para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Rogério, que por uma temporada e mais que isso, foi jogador importante para o Botafogo, foi titular constante na equipe, desde que sofreu uma grave lesão que o tirou de boa parte de uma temporada, ele voltou sem ser aquele Rogério que o torcedor do Botafogo tinha se acostumado a ver, especialmente entre 2018 e 2019, aquele 2019 em que o Botafogo chegou à final da Copa do Nordeste. Voltando dessa lesão, o Rogério não conseguiu fazer muito mais do que chutar de fora da área sem efetividade e ter falhas na marcação, saindo de um titular em conteste para um jogador bastante criticado pela torcida e que, pouco a pouco, foi perdendo espaço. Perdeu espaço, inclusive, para a atual dupla de volantes, Tinga e Pablo. Tinga, que chegou agora e rapidamente tomou conta da posição ao lado do camisa 22, o Pablo. Rogério, assim como Bruno Menezes, sai embaixo da equipe do Botafogo. Os números que ele coletou na equipe não podem ser ignorados. E a saída dele deixa o Botafogo hoje com 4 opções para volância. Sem contar com Rogério e Bruno Menezes, o time agora tem Tinga, Pablo, Amaral e Juninho. Juninho terá que ser recuado para volante, deixando o meio campo com 4 opções. Cleiton, Esquerdinha, Clayton e Marcos Aurélio. Mesmo que a gente tenha 4 para volante, e 4 para meio campo, a gente pode dizer que o Botafogo tem meio campo que ele está em muito melhores condições, pelo menos em números e em tipo de jogador, do que esteve antes da primeira fase terminar. E isso precisa ser convertido em bom fornecimento para o ataque, o que não aconteceu contra o Ituano e que precisa urgentemente acontecer contra o Paysandu. Um time que seja um pouco mais rápido, que saiba quebrar as linhas do adversário e que saiba jogar propondo. O time não pode ser de uma nota só, que saiba jogar somente no reativo, porque assim não vai conseguir nem propor, nem criar, nem fazer gols. E quem não faz gols, repito insistentemente, não consegue acessos. Esse é o grande trabalho que o time de Gerson Guzmão terá para enfrentar o Paysandu e para os últimos jogos desse quadrangular final.
Agora 56 minutos. Antes de uma informação, Cláudia Carvalho, eu recebo aqui a notícia de que a Prefeitura de Campina Grande nomeia 172 concursados da educação.
Que bom.
Após uma decisão judicial. Eles tinham sido aprovados no concurso público, nomeações estão no semanário oficial do município, acontecem após uma decisão judicial transitada em julgado que determinou a demissão dos contratados e o chamamento dos concursados. A ação foi movida na época pela Defensoria Pública do Estado. Na decisão da segunda vara da Fazenda de Campina Grande, existe a determinação para nomeações de profissionais aprovados no concurso de educação de 2014. Os cargos atingidos pela decisão são os de professores da Educação Básica 2 e Educação Infantil 2, além de supervisor escolar.
A gente fala sobre esses cargos que são efetivos e agora a gente passa uma realidade que é muito difícil, é a realidade das pessoas que estão procurando um emprego aí no mercado privado, enfim, estão buscando uma nova oportunidade do mercado de trabalho e muitas vezes ficam vulneráveis a promessas ilusórias. E eu vou falar especificamente sobre um crime que foi cometido, um bandido que oferecia a promessa de emprego.
Ah, eu vi isso,
e ele,
Cláudia,
foi preso hoje. A Polícia Civil da Paraíba, através da seccional de Mamanguape, da Delegacia da Mulher também de Mamanguape, prenderam hoje em João Pessoa um homem de 37 anos pela prática de estupro e roubo. A ação contou com o apoio da Polícia Militar. A prisão aconteceu na Praia do Cabo Branco, quando o suspeito já estava em companhia de outra possível vítima. O delegado Silvio Rabelo contou que ele teria traído a primeira vítima, a mulher, com promessa de um emprego. E quando ela respondeu a esse anúncio de emprego, ele a arrastou sob ameaça até um canavial, onde roubou a vítima e também a estuprou. Esse crime aconteceu no dia 27 de setembro. A vítima é da cidade aqui de João Pessoa e foi atraída pelas redes sociais com a promessa de emprego por esse acusado. E depois que ela aceitou a proposta, o bandido levou até um canavial onde, enfim, realizou esses dois crimes. E hoje já está sendo investigado se ele estava também aliciando, atraindo uma outra vítima com essa suposta promessa de emprego. Então, todo cuidado ainda é pouco.
Uma última informação, hoje, são 10h58, hoje a Paraíba vai saber quem é a mulher mais bonita do estado. Já acontece o Miss Paraíba, Miss Universo Paraíba 2021, e por causa disso, eu amanhã de manhã não tô aqui na rádio.
Uhum.
Não estarei hoje à tarde no Brasil, gente, nem amanhã de manhã aqui na rádio.
Apresentar.
Vou fazer a apresentação do concurso lá em Araruna, de lá no Mercado Cultural de Araruna, uma cidade fantástica, simpaticíssima. Tô indo para lá daqui a pouquinho. e por isso que amanhã eu não tô aqui. Oscar Neto e Yuri Queiroga devem estar por aqui, não sei quem, Samara Gonçalves não me falou quem vem me substituir, mas fato é que você vai ter companhia amanhã, que não serei eu. Uhum. Eu volto na segunda-feira aqui na rádio. Hoje à tarde eu não tô na TV, amanhã à tarde estarei na TV. Então é isso, Cláudia, é segunda.
Então, bom concurso pra você, mande notícias, vou ficar ligada nas suas redes sociais, porque você certamente com vai certeza. Compartilhar com a gente, então um ótimo trabalho.
Do look da noite à eleita, você vai acompanhar tudo.
Beleza, tranquilo. Então, pros ouvintes, muito obrigada pela audiência, a gente se encontra amanhã, 9h20, aqui nos 103,3 da Band News.
E pra não quebrar a tradição, é um K, é um B, é um...
Oxi!
É o Band News Station. Tchau, gente, abraço pra todo mundo.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.